DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de terça-feira, dia 3 de dezembro. Na Ucrânia, milhares de manifestantes continuam em protestos contra o governo, ocupando edifícios administrativos. Estas manifestações são as mais expressivas que ocorreram no país desde a Revolução Laranja há quase 10 anos. Os manifestantes foram motivados a sair à rua pela decisão do governo de não assinar um acordo de associação com a União Europeia em detrimento de ligações com a Rússia. O campeão mundial de boxe e político da oposição, Vitaly Klitschko, anunciou um voto de desconfiança contra o governo nesta terça-feira. A chefe da missão internacional encarregada do desmantelamento do arsenal de armas químicas na Síria, a holandesa Sigrid Kaag, advertiu nesta segunda-feira que, apesar das conquistas feitas até ao momento, ainda resta o trabalho mais complexo e que apresenta um desafio maior. Explicou que os esforços realizados até ao momento em território sírio permitiram que a capacidade de Damasco para fabricar armas químicas tenha se tornado inoperável. No entanto, a coordenadora da missão conjunta insistiu nas dificuldades que a equipa encontra para realizar as suas tarefas num cenário onde a situação continua complexa e as condições de segurança voláteis. Num movimento certo para irritar os parceiros europeus da Grã-Bretanha, o primeiro-ministro britânico David Cameron pediu acordo de livre comércio entre a União Europeia e a China. Cameron fez o pedido após uma reunião com o primeiro-ministro chinês em Pequim na segunda-feira. As declarações de Cameron estão em nítido contraste com aquelas que saem de Bruxelas depois de uma cimeira UE-China no mês passado, quando o comissário europeu do comércio disse que os dois lados devem primeiro trabalhar para chegar a um acordo de investimento antes de pensar sobre o livre comércio. A presidente da Assembleia da República Portuguesa, Assunção Esteves, expressou na segunda-feira consternação e sentida solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do desastre das linhas aéreas de Moçambique. Portugal vai enviar para a Namíbia peritos do Instituto Nacional de Medicina Legal para colaborarem na identificação dos corpos das vítimas portuguesas no acidente da LAM, disseram à agência Lusa as fontes oficiais. Os dois peritos forenses chegarão hoje à capital da Namíbia, Windhoek. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Augusto Mendes, afirmou na segunda-feira que está satisfeito com o anúncio do recenseamento eleitoral, apesar de pequenos estrangulamentos no arranque. Augusto Mendes disse ter percorrido no domingo as mesas de recenseamento em Bissau, tendo constatado em todas que o processo está a andar bem. Para marcar o início do recenseamento eleitoral, que deve decorrer durante 21 dias, foram abertas 18 mesas, 10 em Bissau e 8 nas regiões, mas em todas ocorreram dificuldades no momento de impressão dos cartões. O ministro da Defesa de Angola chegou na segunda-feira à cidade da Praia para uma visita de trabalho de 2 dias a Cabo Verde, estando prevista a assinatura de um acordo de cooperação lateral no domínio da defesa. Durante a estada no arquipélago e além de reuniões de trabalho com o seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Tolentino, o ministro da Defesa angolano efetuará visitas de cortesia ao presidente e ao primeiro-ministro de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e José Maria Neves, ambas agendadas para amanhã de quarta-feira. O tráfico de pessoas em Moçambique reduziu para 9 casos entre janeiro e outubro, comparativamente a 2012, revelou em Maputo a Procuradora-Geral Adjunta Lúcia Maximiano. A África do Sul tem sido o principal destino das vítimas de tráfico em Moçambique, a quem muitas vezes lhes é prometido trabalho e melhores condições de vida, geralmente defraudadas. Nas províncias de Tete e Zambézia, registaram-se 2 casos, enquanto na cidade de Maputo, a província de Manica e as províncias nortenhas de Niassa e Nampula tiveram um caso para cada uma delas. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceiro maior partido moçambicano, assumiu ontem a vitória nas eleições municipais em Nampula, considerando que a cidade está libertada do domínio da Frelimo. Baseando-se na contagem paralela feita pelo partido, Sande Carmona, porta-voz do MDM, disse que o partido já proclamou em conferência de imprensa realizada no município a vitória no escrutínio, tanto na eleição para o presidente como para a Assembleia Municipal. Segundo o porta-voz do MDM, o candidato do partido à presidência do município, Mahmudu Amuran, ganhou com 54% dos votos e o movimento venceu a corrida à Assembleia Municipal com 52%. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 3 de dezembro, crescem casos de violência doméstica contra as mulheres em Moçambique. 80 mil etíopes regressam ao país após terem sido expulsos da Arábia Saudita. Partido Social Democrata Alemão e União Democrata Cristã querem melhorar a situação dos refugiados na Alemanha. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Em Moçambique, crescem casos de violência doméstica contra as mulheres. Dados preliminares indicam que na província do Niassa, por exemplo, acima de 1000 mulheres foram agredidas fisicamente pelos seus parceiros este ano, um dado que pode não espelhar a realidade devido ao silêncio das vítimas face a este problema. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Lixinga.
No Niassa, estima-se que mais de 1000 mulheres sofreram de algum tipo de violência doméstica este ano, contra mais de 500 do ano passado. Este número pode estar muito abaixo da realidade, pois maior parte das vítimas prefere o silêncio ao invés da denúncia. Por outro lado, a sociedade destaca na sua abordagem a violência física, deixando de lado outros tipos de agressões.
Nesses dados deixa-nos preocupados porque a situação tende a se agravar para casos da violência física. O maior número das pessoas preferem calar porque é uma questão de complexo que essas vítimas têm para poder quebrar o silêncio. Por exemplo, as vítimas nunca aparecem à superfície. Ajudar, por exemplo, nas palestras e testemunhar que eu fui vítima de violência para as outras pessoas poderem denunciar, etc. Isso não acontece.
Rosário Zacarias, diretor provincial da Mulher e Ação Social no Niassa. A prevalência da superiorização masculina na sociedade moçambicana, resultante de crenças e práticas discriminatórias à mulher, concorre para este problema. Ania Vasculêncio é disso exemplo. Seu marido não a deixa estudar e ela simplesmente conforma-se.
Ela disse que nós como mulheres devemos suportar, cuidar filhos, devemos ser diferentes dos homens. Eu compreendo.
Segundo a coordenadora do Fórum das Organizações Femininas do Niassa, Manuela Teixeira, este relato só vem confirmar as dificuldades pelas quais as mulheres passam no país.
Há mulheres que querem estudar, não podem estudar porque o seu marido não deixa que eles frequentem a escola. São vários problemas que acontecem. Para além de violência psicológica, tem também a violência física. Ferimentos causados pelos seus esposos. São casos muito graves que há necessidade mesmo de intervenção, não só do governo, mas também a própria sociedade tem que intervir nesse aspecto, de modo a reduzir os casos de violência contra as mulheres.
As consequências da violência doméstica podem ser incalculáveis. A gestora do Centro Infantil da cidade de Lixinga, Lúcia Mulembwe, fala de alterações no comportamento de algumas crianças.
É possível ver um comportamento agressivo ou de timidez de uma criança no centro infantil. E muito mais quando assiste aquelas pessoas que lhe fizeram mal perto dela e passa a ser um ambiente difícil de entender. E muitas das vezes nós solicitamos os pais para ver se podemos corrigir o mais cedo possível o comportamento da criança.
O Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítimas de Violência não mede esforços para pôr termo a este cenário. A chefe do gabinete, Helena Cazuli, avança que este ano foram condenados 52 homens por envolvimento em atos de violência contra mulheres.
A violência doméstica não está só na camada social muito baixa. Até o acadêmico é o mais violento com seus conhecimentos. Eles ignoram, mas não porque não têm conhecimento. Para os casos que estão submetidos à direção, nós temos os nossos trâmites legais de trabalho não é? Se a vítima nos aparece, o que nós fazemos é lavrar, se é para lavrar um auto e encaminhar à procuradoria, nós encaminhamos também. A procuradoria faz a sua parte, que é o encaminhamento para o tribunal. Mesmo assim, os homens não aprendem.
Além das prisões, outros casos de violência resultaram em divórcios por iniciativa das próprias vítimas. Ernesto Saúl, DW, Lixinga.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Em Moçambique, no Niassa, estima-se que mais de 1000 mulheres tenham sofrido de algum tipo de violência doméstica durante este ano, valor que praticamente duplicou em relação ao ano anterior. Ainda assim, este número pode estar muito abaixo da realidade, pois maior parte das vítimas prefere o silêncio à denúncia. E a pergunta que colocamos é, na sua opinião, por que acha que estão a aumentar os casos de violência doméstica em Moçambique? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então
envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ninguém sabe ao certo o número de imigrantes etíopes e eritreus, entretanto expulsos da Arábia Saudita. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, na capital etíope, Addis Abeba, calcula que sejam cerca de 80 mil a regressar apenas a este país. Mas também ninguém sabe quantos eritreus e etíopes estão ilegalmente na Arábia Saudita. Ouça a reportagem de Ludger Shadomsky, adaptada por Cristina Kripal.
Nas chegadas do aeroporto de Addis Abeba, um jovem etíope conta.
Passei por situações terríveis. As milícias juvenis sauditas cometeram atrocidades contra nós, os etíopes. Mataram alguns de nós, violaram e mataram mulheres.
Este jovem não é um caso único. Trata-se de um de dezenas de milhares de etíopes que trabalhavam clandestinamente na Arábia Saudita e que foram detidos e expulsos nas últimas semanas. Muitos contam que foram vítimas de violência e xenofobia. E todos os regressados têm em comum a preocupação pelo futuro na Etiópia, que continua a ser um dos países mais pobres do mundo. Um porta-voz do governo diz que o número de regressados vai aumentar.
Não sabemos quantos etíopes trabalham como clandestinos na Arábia Saudita, mas cooperamos estreitamente com os sauditas para os encontrar e providenciar o seu regresso.
Até agora, o êxodo tinha um sentido inverso. Todos os anos, dezenas de milhares de jovens raparigas abandonavam a Etiópia para ganhar dinheiro na Arábia Saudita ou noutros estados do Golfo, como empregadas domésticas ou amas. O Ministério do Trabalho em Addis Abeba diz que 200 mil moças saíram do país em 2012. Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Organização Mundial do Trabalho, documentaram as sevícias pelas quais passam os imigrantes em países árabes, incluindo a violência física, condições de trabalho nocivas à saúde e discriminação. Estas organizações apontam ainda o dedo ao chamado sistema kafala. Ele responsabiliza os empregadores pelos contratados estrangeiros que ficam completamente à mercê do patronato. Segundo os ativistas, os trabalhadores não têm quaisquer direitos nem de se organizar ou negociar salários. Não obstante, os imigrantes não querem voltar para a Etiópia, diz este jovem.
Todos os dias aterram 10 aviões cheios de retornados. Estas pessoas sustentavam as suas famílias. Em média, um trabalhador na Arábia Saudita sustenta 5 membros da sua família na Etiópia. Já temos um exército de desempregados. Outros 50 mil tornam a situação catastrófica.
A origem do problema está na elevada taxa de desemprego de 12% na Arábia Saudita, equivalente a 9 milhões numa população de 27 milhões. A campanha contra os imigrantes ilegais nesta monarquia é pensada para permitir que sauditas assumam os empregos ocupados pelos estrangeiros. mas a campanha degenerou em violência perpetrada pelas autoridades, mas também por cidadãos sauditas, contam os deportados. O que culminou em verdadeiras batalhas na rua, quando os imigrantes decidiram defender-se, por exemplo, na cidade de Manguha. Houve mortos e feridos. Não obstante, a maioria dos deportados quer voltar para a Arábia Saudita.
Muitos dizem que não há futuro na Etiópia e querem voltar para a Arábia Saudita. Eu receio que muitas jovens mulheres acabem por se dedicar à prostituição se não as deixarem trabalhar nas suas antigas profissões.
Cristina Kripal, DW.
Segundo o acordo de coligação, que deverá ser ainda submetido a referendo interno, o Partido Social Democrata Alemão, SPD, e a União Democrata Cristã, CDU-CSU, querem melhorar a situação dos refugiados e imigrantes na Alemanha na próxima legislatura. Porém, tanto as organizações de refugiados como a oposição estão céticos em relação às novas medidas. Nuno Noronha com os pormenores.
A Alemanha é um país cosmopolita. É este o mote de abertura do capítulo sobre as questões de imigração e integração no acordo de coligação da CDU, CSU e SPD. Mas será esta abertura uma realidade também para quem procura asilo na Alemanha, fugido da guerra, perseguição política ou pobreza extrema? Esta é apenas uma questão que se pode colocar ao acordo de 185 páginas que deverá ser ratificado internamente e que, quanto à questão de imigração, traz novas regras, mas para os refugiados que já vivem na Alemanha. Nos últimos meses, em várias localidades do país, mas sobretudo em Berlim, vários manifestantes e refugiados têm protestado contra a sua situação. Os refugiados esperam durante semanas pela concessão de asilo político em acampamentos e alguns fazem mesmo greves de fome, exigindo o direito de ficar na Alemanha e alertando para a situação dos países de origem. Segundo Friedo Pfluger, do Serviço Jesuíta para os Refugiados, os novos imigrantes dificilmente tomarão partido das mudanças políticas.
Algumas exigências básicas feitas pelos refugiados durante as greves de fome não são abordadas.
O requisito de residência, por exemplo, que proíbe os requerentes de asilo de viajarem livremente pela Alemanha será suavizado, mas não totalmente abolido. Isto significa que o refugiado fica autorizado a viajar dentro de um estado e não apenas num município. Porém, a não concessão de subsídios monetários continuará a ser uma realidade em alguns estados. A alteração mais significativa surge em benefício dos refugiados que já vivem na Alemanha. Estes devem continuar a ter direito de permanência, independentemente de quando chegaram. Friedo Pfluger espera
que o tempo de tolerância de permanência termine, que durava em média 15 a 20 anos.
Segundo o acordo de coligação, a concessão de asilo político será mais rápida. Deverá demorar 3 meses, acelerando assim a busca de trabalho.
Soa bem que agora as pessoas possam começar a trabalhar mais cedo, mas a regulamentação que dá preferência aos cidadãos alemães e à comunidade em termos de emprego ainda permanece.
O acordo introduz poucas informações sobre os refugiados que ainda não entraram na Alemanha. A deputada dos Verdes, Franziska Keller, diz que a Sérvia, a Macedónia e a Bósnia-Herzegovina, por exemplo, serão considerados países seguros, o que impede que originários destes países peçam asilo político na Alemanha.
Tem sempre que se olhar individualmente e não dizer simplesmente que mais alguns estados são agora seguros.
A deputada considera que não faz sentido que a Agência Europeia de Controlo de Fronteiras Externas da UE, Frontex, seja responsável por salvar as pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo em direção à Europa.
Frontex O Frontex tem a tarefa de organizar o controlo da imigração. Se realmente quisermos salvar vidas, então precisamos de criar rotas de imigração legal para a Europa. Mas, a meu ver, não existe nada sobre isto no acordo de coligação.
Nuno de Noronha, DW.
Já duram há semanas os protestos em Bangkok, capital da Tailândia, e tudo se intensificou no passado fim de semana. Foram dois dias consecutivos de confrontos entre manifestantes e polícias, de onde resultaram pelo menos 5 mortos. Os tailandeses exigem a demissão da primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, que não quer renunciar do cargo, mas diz estar aberta ao diálogo. No passado domingo, dia 1 de dezembro, 5 pessoas morreram nos confrontos entre apoiantes e opositores do governo da Tailândia, perto de uma universidade de Bangkok, numa altura em que os protestos antigovernamentais se intensificaram. A polícia disparou tiros com balas de borracha perto de um quartel do exército tailandês, tendo ainda recorrido por várias vezes a granadas de gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes que tentaram invadir a sede do governo. A primeira-ministra tinha prometido que não ia usar a força e que a polícia estaria desprovida de armas de fogo para evitar um conflito sangrento. Mas o rumo dos acontecimentos levou as forças da autoridade a pedir mesmo apoio do exército nas ruas. O governo tailandês sobreviveu a uma moção de censura no parlamento, mas a primeira-ministra Yingluck Shinawatra continua a enfrentar muita oposição nas ruas que exigem a demissão do executivo. Marco Bunt, professor na Universidade da Malásia, diz que o país está desfasado da realidade atual. É sobre um novo contrato social. O país está cheio de elementos feudais e deve ser democrático a fim de coincidir com a atual realidade social. Dia 2 de dezembro, novos confrontos ocorreram entre as autoridades e os tailandeses em luta pelo derrube do governo. A polícia tailandesa atuou sobre os manifestantes exaltados, voltando a recorrer a gás lacrimogéneo e a canhões de água para dispersar os milhares que ocupavam vários edifícios governamentais. Na mesma segunda-feira, os funcionários públicos da Tailândia regressaram ao trabalho com aparente normalidade, apesar do apelo de movimentos antigovernamentais à greve geral e à desobediência civil. Rainer Adam, chefe de gabinete da Fundação Friedrich Naum, em Bangkok, acredita que se possa estar a escrever um novo capítulo para a história do país. As sociedades mudam quando surgem conflitos, mas o conflito deve naturalmente acontecer com agentes apropriados. É preciso institucionalizá-lo. Os protestos contra a primeira-ministra duram há semanas, mas intensificaram-se com o apelo dos líderes da oposição, que têm estado na organização de alguns destes movimentos para um esforço final para depor o governo. O povo tailandês quer a demissão do executivo, pois dizem que este é manipulado pelo irmão da atual primeira-ministra. Thaksin Shinawatra foi o primeiro-ministro da Tailândia entre 2001 e 2006, mas está atualmente exilado no Reino Unido, depois de o governo ter sido derrubado por um golpe de Estado Pacífico, levado a cabo pelo Exército da Tailândia. Marco Bunt admite que Thaksin foi quem usou tudo para a população rural e também manteve as suas promessas políticas. O líder dos protestos da oposição na Tailândia reuniu-se no dia 1 com a primeira-ministra, mas recusa-se a parar os protestos até que a chefe do governo se demita. A primeira-ministra afirmou nesta segunda-feira que não pensa em renunciar ao cargo, mas diz estar disponível para dialogar com a oposição. Qualquer que seja a opinião da maioria das pessoas, é em última análise para o bem do nosso país. Então temos de cuidar de respeitar a opinião da maioria e encontrar uma solução pacífica para todos.
DW Cultura.
Decorre em São Tomé e Príncipe a 7ª Bienal Internacional de Artes e Cultura, sobre o lema Redesign STP, que valoriza colecionismo e a melhora dos desenhos dos artistas. O evento pretende lançar as bases para colocar o arquipélago nas agendas culturais na África Austral. Ramos Algraça, com os detalhes.
Um ano depois dos preparativos, a 7ª Bienal Internacional de Artes e Culturas de São Tomé e Príncipe mostra ao público a riqueza cultural africana e o talento existente no continente. Durante 3 meses, a ilha será um espaço de encontro de culturas.
Queremos, a partir do que fomos e do que estamos sendo, refundar a nossa relação connosco próprios e com os outros.
Era João Carlos Silva, presidente da Fundação Roça Mundo, inspirador desta Bienal. Cerca de 200 obras, entre pinturas, desenhos, fotografias, escultura, preenchem o imenso Salão da Galeria Cacau, Casa das Artes, Cultura, Ambiente e Utopia. Entre elas, destaca-se a do angolano Edson Chaga, vencedor do Leão de Ouro, na Exposição de Veneza. A curadoria desta Bienal elegeu os melhores. Kwame Sousa, artista plástico são-tomense, as suas obras estão expostas no pavilhão número 1.
Tenho uma coleção de 38 desenhos Animal Colors. Vou ter 2 fotografias, 12 esculturas, as viúvas coloniais em plástico.
Kiluange Kaenda participa pela primeira vez na Bienal de São Tomé com 4 obras e diferentes temas: escultura, fotografia, vídeo e pintura de mural.
Acredito que está uma exposição com um conceito curatorial bastante forte e ousado para o que tem visto em muitas outras bienais.
Redesign STP, tema desta Bienal, propôs uma nova marca, BIS, Bienal Internacional de São Tomé, com apoio da Fundação Angolana Sindica do Colo, que financiou este projeto estimado em 5 milhões de dólares norte-americanos. Os visitantes são unânimes de que o investimento feito vai relançar o arquipélago no plano internacional.
Sempre que tem oportunidade para se mostrar ao mundo, para dizer que nós existimos e que nós fazemos coisas.
Se mostra que culturalmente temos um país muito lindo, muito rico.
Estão aqui grandes coleções, ainda não acabei de apreciar tudo, mas sem dúvidas que é um grande êxito.
O genro do presidente angolano Sindica do Colo, presidente da fundação que ostenta o seu próprio nome, assume que a BIS visa promover artistas africanos.
Não aceitamos dinheiro de instituições ou de governos estrangeiros. Gostamos de garantir a nossa independência e autonomia. Estamos num momento histórico da África, onde é muito importante dar oportunidade ao público africano de ser exposto à sua criação contemporânea.
Os organizadores estimam que até 28 de fevereiro de 2014, fim deste evento, a Bienal irá receber 30 mil visitantes. O arquipélago, que foi no século XIV entreposto de escravos, mostra traços culturais únicos que levará os artistas são-tomenses a visitarem Luanda, Maputo e Joanesburgo. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E relembro agora a pergunta do dia. Em Moçambique, no Niassa, estima-se que mais de 1000 mulheres tenham sofrido de algum tipo de violência doméstica durante este ano, valor que praticamente duplicou em relação ao ano anterior. Ainda assim, este número pode estar muito abaixo da realidade, pois maior parte das vítimas prefere o silêncio à denúncia. E a pergunta que colocamos foi, na sua opinião, porque acha que estão a aumentar os casos de violência doméstica no país? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia. Muitas respostas?
Olá, Francisca, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Sim, bastantes participações. Eu começo com um SMS que chega de Moçambique. É o Pedro da Beira quem escreveu. O número muito maior em relação ao que estão a anunciar, as mulheres têm medo porque temem perder o lar, dando em conta o nível de escolaridade delas, que é muito baixo. Também foram muitas as participações na nossa página no Facebook. Juvenália Deise diz: a falta de escolaridade, o medo de ficar sem marido. Elas se perguntam: se eu denunciar, quem vai pôr comida na mesa? O Calton da Costa também nos enviou a opinião dele. Ele diz: os casos de violência em Moçambique têm a ver com o nível, a falta de emprego, do consumo de drogas, especialmente o álcool, e, por vezes, o baixo nível de escolaridade. Vasconcelos Dias Fernando escreve: o aumento dos casos de violência doméstica se deve a fatores culturais. Também o André Vemba deixou a opinião dele na nossa página no Facebook. O diálogo é a base de tudo, porque uma relação em que não há conversas e entendimentos surgirão sempre esses conflitos. A Sânia Alberto diz: na verdade, é a pobreza, porque as mulheres têm medo de denunciar o homem e perder o marido. E nem sempre ela, e sempre, aliás, ela fica com todos os filhos sem a ajuda de ninguém, por isso preferem se manter caladas para não ocorrerem esses casos. É muito triste e lamento muito, diz ele. Carlos Panganay: acho que a emancipação da mulher mais executada é que é responsável por isso tudo, pode estar por trás dessa tendência de aumento da violência. Luiz Munguambi diz, ele pede mais reportagens sobre coisas boas, ele fala sobre outro assunto, e diz que em Moçambique há belas mulheres, praias paradisíacas, gente hospitaleira, recursos naturais e um povo muito feliz apesar dos problemas. Está dado aí o seu recado, Luiz. E o Rui Francisco diz que o grande problema é a falta de uma justiça rigorosa. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram, Francisca.
Então termina aqui a emissão da manhã da DW. Já sabe que se pode manter atualizado através do nosso website www.dw.de/português. Da minha parte é tudo. Voltamos amanhã.